Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. No Evangelho de hoje, terceiro domingo do tempo da Páscoa, vamos ouvir outra vez o relato de uma das aparições de Jesus, que na verdade nós já ouvimos na semana passada, mas descrito por São João. Lembra que estavam todos os discípulos reunidos no cenáculo, com as portas fechadas por medo dos judeus, e Jesus se pôs, se apresentou no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois recebeu o Espírito Santo, soprou sobre eles, né, e disse: os pecados a quem perdoares serão perdoados, etc. Isso daí já no primeiro dia de Páscoa. E depois, fala que 8 dias depois, apareceu de novo para São Tomé também, reunido com eles. Hoje é do mesmo dia, o mesmo acontecimento, só que contando outros detalhes desse primeiro encontro com os apóstolos, contado por São Lucas. Diz assim o Evangelho: naquele tempo, os dois discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho, os dois discípulos de Emaús. São Lucas tinha contado primeiro essa aparição para os discípulos de Emaús, na tarde do domingo, e depois, então, como eles tinham reconhecido Jesus ao partir do pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: a paz esteja convosco. Então, aí se une nesse ponto com o relato de São João. E conta São Lucas, então, nesse Evangelho de hoje, que eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. É Jesus, que eles tinham visto a morte de Jesus, né, tinha sido sepultado, aparece do nada, com as portas fechadas, aparece no meio deles. Então, a primeira ideia é que estão vendo um fantasma. Mas Jesus disse: por que estáis preocupados e por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho. O Evangelho continua. Depois Jesus pede alguma coisa para comer, fala que abriu as escrituras, abriu a inteligência deles para que eles compreendessem as escrituras, né, que Jesus devia morrer e ressuscitar, continua assim. Mas queria que nós ficássemos só nesse parágrafo. Eles primeiro pensavam que estavam vendo um fantasma e Jesus disse: sou eu mesmo, tocai em mim e vede. Jesus tem um corpo material que se pode tocar. Depois vai comer, inclusive, o peixe, para mostrar que ele é corpo material, físico, ainda que tenha características sobrenaturais, transcendentes, né? Porque é o corpo glorioso, mas esse corpo glorioso de Jesus ressuscitado é material, é físico também. E diz: um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho. Essa é a grande verdade, né, do cristianismo. Jesus ressuscitado vive com corpo e alma. É muito difícil entender isso. É um mistério. Se ele tem corpo físico, material, onde está Jesus? Não é porque não é que ele nasce uma ascensão aos céus, ele subiu e está por aí em algum lugar lá no alto, no espaço sideral, onde não tem lógica. como pode estar, né, o que é o céu? Isso é muito importante pensar nisso, né? A gente ainda pensar que todas as almas que estão salvas já estão nos céus, à espera da ressurreição dos seus corpos, ainda que pode, a gente pode imaginar, né, uma coisa, um lugar espiritual, né? Mas Jesus e sua Mãe Santíssima têm esse corpo material que fala que tem carne e ossos. Isso é a loucura do cristianismo. É maravilhoso isso. E está muito acima da nossa capacidade de compreensão. Como pode ser possível isso? Mas o fato de que Jesus, para sempre, tem carne e ossos, deve nos fazer pensar, né, que o cristianismo deve ser sempre algo relacionado também com a matéria. A matéria não é algo ruim, uma espécie de mundo platônico, né, que parece que só a coisa espiritual, a alma, isso sim é elevado, belo, bonito. E o que é material, esquece, porque passa, é passageiro, não queremos saber de nada material, que às vezes pode estar dentro da nossa pregação mesmo, dentro da igreja. Mas a matéria é algo bom, porque Cristo é material. Deus, que é nosso Senhor Jesus Cristo, tem carne e ossos. Então, o cristianismo deve ser algo concreto. Com isso, me veio à cabeça, primeiro, uma aula que eu tive essa semana com um professor, que já falei dele alguma vez, que é o Dom Fábio Rosini, um padre da diocese aqui de Roma, e que é muito bom, né? Muito bom. E ele falou sobre isso daqui, comentando esse evangelho, ele disse, falou, oh, domingo que vem o evangelho vai ser esse daqui. Então, a ideia dele, né? Ele fala, oh, Jesus não é um fantasma, o cristianismo tem muito a ver com a matéria, com ter carne e ossos, né? Não é um fantasma, não é uma ideia o cristianismo, mas é matéria real, é algo concreto que se pode tocar. Se pode falar de um materialismo cristão. E isso me fez lembrar da homilia do nosso padre, né, de São José Maria, aquela Amar o Mundo Apaixonadamente. Esse é o título da homilia, mas que parece que ele quis no início, depois acho que mudou para não ser muito chamativo o nome, mas que a homilia fosse Materialismo Cristão. Porque é na matéria também que nós encontramos Cristo. Então, com isso me veio a ideia de voltar a ler, né, meditar nessa nossa meditação, recordar, glosar um pouco algumas partes daquela homilia. Talvez seja um pouco de preguiça minha, mas é que são tão bonitas as palavras do nosso padre, né, que eu falar não perde força. O que falou o nosso padre naquela homilia que foi pronunciada na Universidade de Navarra no final da década de 60 foi algo impressionante. Então, vamos ler alguns trechos e que isso nos ajude na nossa oração. Primeiro, o nosso padre, ele fala da Eucaristia como uma antecipação do céu. Falávamos isso também em alguma meditação desses dias atrás, né? Que de fato já é um penhor da glória futura, né? Falava São Tomás de Aquino, o receber Jesus na Eucaristia. Mas daí São José Maria fala, esta verdade tão consoladora e profunda, este significado escatológico da Eucaristia, né, de relação com o fim dos tempos, como os teólogos costumam dominá-lo, poderia, no entanto, ser mal entendido. E assim aconteceu sempre que se quis apresentar a existência cristã como algo unicamente espiritual, isto é, espiritualista, próprio de pessoas puras, extraordinárias, que não se misturam com as coisas desprezíveis deste mundo ou que, quando muito, as toleram como algo necessariamente justaposto ao Espírito enquanto aqui vivemos. Perdão, Senhor, por todas as vezes que eu tentei me afastar um pouco do mundo. Não é querendo ser uma pessoa especial, extraordinária, pura, que não se mistura com essas coisas da terra. Fala, eu não, né? Para que preocupações com coisas passageiras? Não, eu sou o Espírito. Mas essa não é a vocação da maioria dos cristãos. Talvez alguém que tenha uma vocação contemplativa, de viver num isolado, num deserto, num convento, né? Tem assim, uma ordem mística de contemplação, talvez sim, esse daí pode pensar isso, daqui, não vou me apegar a nada, não vou pensar em nada aqui da terra. Mas nós, 99,999% dos cristãos, deve estar no meio do mundo. Gente que se crê, né? Pura, extraordinária, que não se mistura com as coisas desprezíveis deste mundo. Quando se vê as coisas deste modo, continua o nosso padre, o templo se converte por antonomasia no lugar da vida cristã. E nessa altura, ser cristão é ir ao templo, participar em cerimônias sagradas, incrustar-se numa sociologia eclesiástica, numa espécie de mundo segregado que se apresenta a si mesmo como anticâmara do céu, enquanto o mundo comum vai percorrendo o seu caminho. Já contei que uma vez estava esse o áudio dessa homilia, tem por aí, né? Tá girando por aí. Muita gente tem nos seus computadores, celular e tudo. Eu não tenho agora, não sei onde tem isso, mas é fácil de encontrar. E então, alguma vez, quando eu morava em São Paulo ainda, e passava horas e horas e horas dentro do carro, muitas vezes tinha que fazer oração no carro, né? E uma vez coloquei essa homilia para me ajudar na oração enquanto dirigia. E entendi mal o que o nosso padre falava, mas me assustou na hora e me fez meditar. Que hora que ele fala assim que o templo se converte por antonomasia no lugar da vida cristã, e nessa altura, ser cristão é ir ao templo. E eu entendi ir ao centro, como o centro do Opus Dei. Parece que ser cristão é estar lá no centro do Opus Dei. Tem oratório, capela, tem padre para atender confissão, não é? Tem um lugar bom de silêncio para estudar. Aqui sim dá para ser cristão. E pode acontecer com pessoas da obra, até com gente que tem a vocação para a obra, de pensar: o lugar de santidade é o centro. Então, eu tenho que estar muito tempo no centro mesmo, porque é o lugar de santidade. O centro, para as pessoas que moram lá, é o lugar da sua família, né, que é onde vivem com os seus irmãos ou irmãs na obra. Então, é importante estar lá em algum momento, mas não é lá, principalmente, que se realiza a santidade de uma pessoa da obra, ou de um cooperador, ou de alguém de São Rafael. Mas é no mundo, na vida corrente, na vida de todo dia. Um supernumerário, uma supernumerária, às vezes pode achar: ah, minha família aqui está uma dureza, complicação, ai meu Deus, o trabalho, não tenho... eu quero ir lá no centro. Oh, que bênção estar no centro, porque aí sim eu desenvolvo minha vida espiritual. Isso está errado, segundo o espírito do Opus Dei. Quando se vêem as coisas deste modo, o templo se converte por antonomasia no lugar da vida cristã. Podíamos entender: o centro se transforma por antonomasia no lugar da vida cristã. E nessa altura, ser cristão é ir ao centro. Assim, continuando, né, já as palavras verdadeiras do nosso padre, assim a doutrina do cristianismo, a vida da graça, andariam como que roçando o buliçoso avançar da história humana, mas sem se encontrar com ele. tenho ensinado constantemente com as palavras da Escritura Santa, o mundo não é ruim, porque saiu das mãos de Deus, porque é criatura dele, porque Javé olhou para ele e viu que era bom. Quantas vezes, meu Deus, eu acho que está tudo podre, né? Que a sociedade está horrível, que está tudo meio perdido, nossa, a situação está horrível, o mundo político, a internet, só desgraça, só perdição. Jesus olha para o mundo, Deus olhou para o mundo e viu que era bom. Nós, os homens, é que o fazemos ruim e feio com nossos pecados e nossas infidelidades. Não duvidem, meus filhos, qualquer modo de evasão das honestas realidades diárias é para os homens e mulheres do mundo coisa oposta à vontade de Deus. Quando acho que a vida deveria ser um contínuo retiro espiritual. É importante fazer retiro, né, para voltar, nos centrar, colocar mais a cabeça em Cristo, mas não pode ser, né, a nossa vida de pessoas do mundo um contínuo retiro espiritual. Então, nosso padre fala, não duvidem, meus filhos, qualquer modo de evasão das honestas realidades diárias é para os homens e mulheres do mundo coisa oposta à vontade de Deus. Pelo contrário, devem compreender agora, com uma nova clareza, que Deus os chama a servi-lo em e a partir das tarefas civis, materiais, seculares da vida humana. Deus nos espera cada dia, super famosa essa frase aqui dele, nesse trecho dessa homilia, Deus nos espera cada dia no laboratório, na sala de operações de um hospital, no quartel, na cátedra universitária, na fábrica, na oficina, no campo, no seio do lar e em todo o imenso panorama do trabalho. Não esqueçamos nunca, há algo de santo, de divino, escondido nas situações mais comuns, algo que a cada um de nós compete descobrir. Cada palavra disso daqui daria para meditar, para muito tempo de meditação, né, de oração. Deus nos espera cada dia. Será que eu não estou deixando Deus esperar? Porque eu não encontro com Ele? Porque eu me queixo das coisas, dos meus trabalhos, que pode ser no laboratório, na sala de operações de um hospital, num quartel, né, dando aulas, numa fábrica, no seio do lar, na família. Há algo de santo, de divino, escondido, às vezes está escondido e a gente não, porque passa correndo pela vida, sem parar para pensar, sem parar para olhar as coisas com amor, não percebemos. Há algo de santo, de divino, escondido nas situações mais comuns, algo que a cada um de nós compete descobrir. Eu, pessoalmente, tenho que descobrir. Não é o que outro já descobriu. Ah, o nosso padre já falou que tem, então está aqui, eu estou vendo. Não. Cada um de nós tem que descobrir onde está Deus aqui. Onde está esse quid divinum, este algo de divino na minha vida concreta, não em geral, na vida do mundo, das pessoas em geral, mas na minha vida concreta, nas dificuldades que eu tenho, nos rolos de trabalho, nas alegrias e nas tristezas familiares. Continua o nosso padre, né? E assim me facilitou a preparação dessa meditação, porque é só citando ele. Eu costumava dizer àqueles universitários e aqueles operários que me procuravam lá pela década de 30, que tinham de saber materializar a vida espiritual, materializar a vida espiritual, tocar na vida espiritual. Queria afastá-los assim da tentação tão frequente nessa época e agora de levar uma vida dupla, a vida interior, a vida de relação com Deus, por um lado, e por outro, diferente e separada, a vida familiar, profissional e social, cheia de pequenas realidades terrenas. É isso que falávamos no início. Vida interior, vida em relação com Deus, aqui. Ou num retiro, ou na igreja, ou num centro do Opus Dei. Ou quando eu estou fechado no meu quarto, isolado de todo mundo. Aqui sim tem Deus. E outra vida é o caos do dia a dia. Não, meus filhos, não pode haver uma vida dupla. Não podemos ser como esquizofrênicos se queremos ser cristãos. Há uma única vida, feita de carne e espírito, e essa é que tem de ser, na alma e no corpo, santa e plena de Deus. Desse Deus invisível que nós encontraremos nas coisas mais visíveis e materiais. Senhor, eu estou te encontrando nas coisas materiais, nas coisas visíveis. Você que é invisível aos meus olhos, Jesus, eu quero te encontrar procurando fazer bem, fazer com amor as coisas mais visíveis e materiais. Não há outro caminho, meus filhos. Ou sabemos encontrar o Senhor em nossa vida de todos os dias, ou não o encontraremos nunca. Forte isso, não? São fortes essas palavras. Ou encontramos Deus nessa vida normal do dia a dia, nos rolos que tem na vida, ou não encontraremos nunca. Por isso, posso afirmar que nossa época precisa devolver à matéria e às situações aparentemente mais vulgares o seu nobre e original sentido, pondo-as ao serviço do reino de Deus, espiritualizando-as, fazendo delas meio e ocasião para o nosso encontro contínuo com Jesus Cristo. E aqui, nesse trecho da homilia, ele vai falar essa expressão, né, que dizíamos antes, que poderia ter sido o título da homilia, né, do materialismo cristão. O autêntico sentido cristão que professa a ressurreição de toda a carne. Olha só, o autêntico sentido cristão que professa a ressurreição de toda a carne, assim como Jesus está com seu corpo material, para um espírito não tem carne e ossos, um fantasma não tem carne e ossos como vezes que eu tenho, carne e osso, e Maria Santíssima subiu em corpo e alma ao céu na sua assunção, e assim vai ser, né, com todos os cristãos, todos no final dos tempos. Então fala, o autêntico sentido cristão que professa a ressurreição de toda a carne sempre combateu, como é lógico, a desencarnação, sem medo de ser taxado de materialista. É lícito, portanto, falar de um materialismo cristão que se opõe audazmente aos materialismos cerrados ao espírito. Não é que a pessoa é materialista que não tem espaço para a vida espiritual. Óbvio, é claro que esse é um materialista que só pensa em coisas materiais e parece que acabou aqui o mundo, né? Comamos e bebamos porque amanhã morreremos. Então vamos curtir a vida, vamos aproveitar. Não, não é isso. É um materialismo cristão, porque Cristo está presente nas coisas materiais. O que são os sacramentos, vestígios da encarnação do Verbo, como afirmam os antigos, olha só que bonito, senão a mais clara manifestação deste caminho escolhido por Deus para nos santificar e levar ao céu. Os sacramentos têm sempre algo de palpável, de sensível, é um sinal sensível. Tem a água no batismo, não é? Tem o pão na Eucaristia, tem o óleo na unção dos enfermos, na crisma, não é? Tem as palavras, né, do consentimento no casamento, as palavras do perdão dos pecados, etc. Tem coisas materiais, mas que significam e causam algo espiritual. Não vem que cada sacramento é o amor de Deus com toda a sua força criadora e redentora, dando-se a nós através de meios materiais? O que é a Eucaristia já iminente, senão o corpo e sangue adoráveis do nosso Redentor, que se oferece através da humilde matéria deste mundo, vinho e pão, através dos elementos da natureza cultivados pelo homem, como quis recordar o último concílio ecumênico? Assim se compreende, meus filhos, que o apóstolo chegasse a escrever: todas as coisas são vossas, vós sois de Cristo e Cristo é de Deus. Falamos há poucos dias dessa frase, que o padre, né, Dom Fernando, tem meditado. É um materialismo cristão, né? Todas as coisas são vossas. Vós sois de Cristo e Cristo é de Deus. Trata-se de um movimento ascendente que o Espírito Santo, difundido em nossos corações, quer provocar no mundo, da terra até a glória do Senhor. E para ficar bem claro que nesse movimento se incluía também o que parece mais prosaico, São Paulo escreveu ainda: quer comais, quer bebais, fazei tudo para a glória de Deus. Vou comer. Não é uma picanha ou um bife de chouriço com uma cervejinha. Sabe essas coisas que é muito material isso, mas me eleva a Deus. Quer comais, quer bebais, fazer tudo para a glória de Deus. Como minha picanha, o meu bife de chouriço, com a minha cervejinha, e dou glória a Deus. Obrigado, Senhor, porque você está presente de alguma maneira nessa felicidade humana que nós temos aqui. Essa felicidade pode se transformar em felicidade divina. Não é bonito poder unir as coisas mais materiais daqui da terra ao mundo espiritual, onde Deus está sentado, Jesus está sentado à direita do Pai, porque Ele está com o corpo material. Último trecho já da nossa meditação, porque vamos encerrando esta doutrina da Sagrada Escritura, que se encontra, como sabem, no próprio cerne do espírito do Opus Dei. Isso é a santificação das realidades cotidianas. No próprio cerne do espírito do Opus Dei, deve levar-nos a realizar o trabalho com perfeição, a amar a Deus e aos homens, pondo amor nas pequenas coisas da jornada habitual, descobrindo esse algo divino que se encerra nos detalhes. Então, fazer com calma as coisas, porque eu posso encontrar com Deus, não fazer de qualquer jeito, meu trabalho, minhas tarefas, meu relacionamento com os outros, meu comer ou beber. Às vezes a gente faz tudo na pressa, na correria, e perde o sentido divino que tem essas coisas materiais. Olha o que fala o nosso padre: que bem ficam aqui aqueles versos do poeta de Castela: despacito e buena letra, el hacer las cosas bien importa más que el hacerlas. Devagarzinho e com boa letra, o fazer as coisas bem importa mais do que fazê-las. Não tem que fazer coisas, né? Cumprir coisas, tá? Não, faz bem, faz com carinho. Mesmo que não me dê tempo de fazer tanta coisa, tanta correria que esse mundo de hoje nos exige, mas eu não vou me deixar levar pela agitação. Senhor, eu quero te encontrar nesta coisa, mesmo que eu tenha que fazer com mais calma, despacito e buena letra, devagarzinho e com boa letra. Eu lhes asseguro, meus filhos, que quando um cristão desempenha com amor a mais intranscendente das ações diárias, está desempenhando algo de onde transborda a transcendência de Deus. Por isso tenho repetido com insistente martelar que a vocação cristã consiste em transformar em poesia heróica a prosa de cada dia. Na linha do horizonte, meus filhos, parece unir-se o céu e a terra, mas não. Onde de verdade se encontram é no coração, quando se vive santamente a vida diária. Cada frase dessa, cada parágrafo, daria para um grande tempo, né, de oração pessoal, de meditação. Viver santamente a vida diária, como acabo de dizer. E com estas palavras, falava São José Maria, me refiro a todo o programa dos afazeres cristãos. Portanto, deixem-se de sonhos, de falsos idealismos, de fantasias, disso que costumo chamar de mística do Oxalá. Oxalá não me tivesse casado, que bom seria se eu não tivesse casado. Oxalá não tivesse essa profissão, oxalá tivesse mais saúde, oxalá fosse jovem, oxalá fosse velho. Atenham-se, pelo contrário, sobriamente à realidade mais material e imediata. Atenham-se, pelo contrário, sobriamente à realidade mais material e imediata, que é onde o Senhor está. E depois de dizer isso, o nosso padre fala, cita o Evangelho de hoje: olhai minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Apalpai e vede que um espírito não tem carne e ossos, como vedes que eu tenho. E assim terminamos já esse nosso breve tempo de oração, de meditação, e como sempre recorremos a Nossa Senhora, ela que fez as coisas mais transcendentais do mundo, que é servir diretamente a Jesus Cristo, cuidando dele, né? Dando banho nele, ensinando as coisas do dia a dia, dando de comer para Jesus. Que nós, pela intercessão de Nossa Senhora, ajuda de Nossa Senhora, também saibamos encontrar esse algo divino, esse Cristo feito homem, com carne e ossos, não um espírito, que está presente nas coisas mais comuns do nosso dia a dia. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim.